Cousins.
For the win! Yes! It's all over! Cousins wins it at the buzzer!
O Rapidinhas da Semana começa agora. Animação! Isso, animação.
Boa, vamos começar de novo aí.
Tô aqui de novo com o Caio Augusto, Vinícius Ribeiro. Tudo bem com vocês?
Tranquilo.
Tudo bem? Como foi a semana?
Boa, né? Essa semana a gente teve algumas novidades aí pra falar.
É, vamos começar falando já dessa bolinha aí que a gente escutou. Esse, pra quem não conseguiu entender, foi um game winner do DeMarcus Cousins quando jogava ainda no Sacramento. E aconteceu uma coisa chata. A gente começou animado, mas a gente não deveria ter começado tão animado assim.
Porque
a primeira notícia não é tão boa assim.
É péssimo.
Né? Então, DeMarcus Cousins rompeu o ligamento anterior cruzado anterior do joelho.
Putz.
Num treinamento com Lakers. Parece que pisou em falso, foi isso?
É, ele tava treinando em Vegas, né?
É, eu vi um videozinho ali, ele vai pra uma bandeja e já
sozinho,
cai com a mão no joelho. É, mano, é triste demais, eu fiquei muito triste com a notícia. É um cara que tava voltando aí, duas lesões complicadas que ele teve. Mesmo assim, ele ajudou o Warriors nos playoffs, teve um jogo que ele ganhou do Toronto que ele foi muito importante. Até o Steve Kerr deu uma entrevista ontem, se não me engano, falando sobre isso. E era um cara que agora a carreira dele pode estar indo pro brejo, né? A terceira lesão séria em um espaço de 18 meses.
É, eu tenho muita dúvida se ele volta a jogar no nível All-Star dele, que ele já foi um dia. Que acho que são as duas piores lesões para um atleta de basquete ele teve em anos consecutivos. Isso é muito raro e muita infelicidade. É, será que muda muito pros planos do Lakers?
Então, eu acho que... Primeiro, eu não sei se o DeMarcus Cousins seria titular nesse Lakers. Provavelmente não, mas seria aquele cara que vem do banco. Cara de confiança. É um cara que, mesmo com tudo que passou, ele ainda é um cara de confiança dos técnicos. Todo o time quer um DeMarcus Cousins.
Sim.
Né? E, mas é uma pena. Foram duas lesões muito, muito graves. E um cara com o tamanho do DeMarcus Cousins vai ser difícil voltar ao nível que... Que ele jogava, entendeu? Não sei nem se volta. É difícil. Espero que
então,
sim.
Eu tinha até visto que ele tinha emagrecido e tudo mais pra evitar essas outras lesões e mesmo assim aconteceu, né? Esse que é o problema do Aquiles. Ele reflete a chance de você ter outras lesões após a se recuperar de Aquiles é grande.
É a segunda lesão após a...
Aquiles, né?
A recuperação do Aquiles. Quando ele marcou, a primeira foi aquela no quadríceps, que não é tão grave assim. Conseguiu voltar ainda nos playoffs. Agora, essa de joelho é realmente complicada. Os atletas costumam ficar de 6 a 8 meses parados, só que estamos falando de um atleta muito pesado, que já veio de lesões graves, acho que pode ficar a temporada inteira fora.
É uma pena mesmo. E toda a nossa torcida agora para a recuperação do DeMarcus Cousins, Boogie Cousins.
É.
E ontem também teve uma baixa na seleção americana. PJ Tucker também pediu dispensa. Por causa de uma outra lesão também, né? Não sei se foi algo sério. É que quando se trata de seleção, a galera dá uma segurada, né?
É, parece que ele sentiu dores no tornozelo e aí preferiu se poupar pro... recuperar da lesão e se poupar pro training camp do Houston Rockets.
Ele não ia forçar, né? Ia arriscar uma contusão aí. Ele é um cara importantíssimo no Houston Rockets. O problema é que a seleção americana agora perdeu um marcador aí que era um cara... possivelmente o marcador do Giannis Antetokounmpo no confronto dos Estados Unidos e Grécia, né?
Verdade, né? Quem que pode ali marcar o grego agora, hein?
Porque o Kuzma não vai marcar.
Ali?
Marvin Bradley pediu dispensa.
Marvin Bradley pediu dispensa?
Pediu dispensa.
Eu tava vendo um pouquinho de qual pode ser a lineup inicial, colocando o Tatum e Middleton, nenhum dos dois consegue parar o Giannis.
Não, nem o Kuzma.
Então,
o Kuzma também não.
Dispensaram o Thaddeus Young também, acho que confiando, né, já no PJ Tucker, aí o PJ pediu a dispensa.
É.
Bom, é isso. Vamos falar agora de coisa boa, né?
Vamos.
Já começamos mal, né?
As lesões já...
Duas lesões.
Já deu, né?
Vamos começar a falar de coisa boa, vamos falar... Essa semana teve a final do basquete feminino do Pan-Americano.
Aê.
E o nosso Brasilzão, nossas meninas.
Ganhamos.
Palmas pras meninas. Aê. Palmas pras meninas. A vitória de 79 a 73 contra os Estados Unidos, que era considerada favorita, mesmo não levando as jogadoras mais importantes.
Sim,
né?
Sim.
A seleção brasileira era considerada a quinta força desse campeonato. E, então, palmas para todo mundo, palmas para Tainá Paixão, que jogou absurdos contra as americanas na final. Palmas também para Clarissa, para Érica, nossos pilares de dentro do garrafão. Palmas para Paty, Débora, Tati, as três representantes do basquete nacional. Para Ramona, Rafa, Laís, que incendiaram a quadra várias vezes. Palmas para as jovens Stephanies, para Isa, para Aline, que se machucou na estreia, mas ficou até o final do PAN ali na beira da quadra. Palmas para todas essas mulheres incríveis e principalmente também para esse comandante novo da seleção, o técnico José Neto.
Boa!
Aê!
Né? E só lembrando que a conquista não garante a seleção brasileira na Olimpíada de Tóquio.
Nossa!
Né? Porque mês que vem vai ter a Copa América, vai ter depois o pré-olímpico. E na Copa América serão 10 seleções na disputa por 8 vagas para esse pré-olímpico, que acontece em novembro. Desses, 4 seguem para o pré-olímpico mundial, que vai reunir 16 seleções de todos os continentes. Meu, é confuso.
É, uma confusão.
É uma confusão. Não tem como...
É confuso.
Como saber, né?
Não. É, enfim.
Pior que o Campeonato Carioca.
Isso, é. Pior que a Taça Guanabara. Enfim, vão restar 10 vagas e é difícil. E mesmo assim, o Brasil não é favorito para chegar na...
Nas Olimpíadas.
Vamos torcer, né?
Vamos torcer.
Essas mulheres incríveis.
Um ouro no PAN, no basquete feminino ainda dá muita força pro esporte aqui dentro do nosso país, né? Ainda mais pra ser uma das americanas, né? Por mais que elas não venham com força total...
E precisa de incentivo, né?
Precisa.
A gente percebe como é carente o nosso basquete feminino aqui no Brasil.
É isso aí. Palmas pras meninas. E vamos que vamos pra... conquistar uma vaguinha aí nessa Olimpíada. E continuando, vamos pra NBA agora. Vamos falar rapidinho aqui do Michael Beasley, que voltou. Vai jogar junto com seu parceiro de draft, né? O Derrick Rose. O que vocês acham dessa volta do Michael Beasley? Um problemático Michael Beasley?
Putz. E aí, Vinícius? Mano, o que você pensa do Michael Beasley?
Eu acho que é um cara que não acrescenta mais tanto numa rotação de um time, né? Você viu que no Lakers ele não teve impacto nenhum dentro de quadra. É, vai ser interessante ele junto com o Derrick Rose, é uma curiosidade, assim, né? Um pick 1 e pick 2 de 2008. É um draft longo, tipo, já faz muito tempo, mas não faz tanto tempo assim. É, e os dois já vi que já estão acabados, né? Praticamente.
Acabados?
Acabou com a carreira dos caras.
O Michael Beasley tá acabado.
Não, Michael Beasley jogou na China.
O D-Rose não, o D-Rose tá melhorando. Tá voltando.
Tá melhorando.
Tá
voltando a visão até agora.
Michael Beasley jogou na China, onde foi MVP lá, acho que foi duas vezes MVP do chinesão.
Nossa.
Né? Conta alguma coisa? Não sei. Né?
Ah, pô, eu acho que pra ele deve contar um troféuzinho ali na...
Dinheiro também conta.
Ah, não, é
conta.
Bacana. É, ele aproveitou a oportunidade de continuar na NBA, né?
Ah, eu acho que é um cara que... esperava que tivesse mais oportunidade no Lakers. Nesse time maluco do Lakers, cheio de doidão. E acabou tendo um problema com a mãe dele, que faleceu. Aí ele não conseguiu dar continuidade, foi dispensado por isso, pra cuidar da mãe dele. E acabou não dando muito certo, infelizmente.
O problema pra mim do Michael Beasley é que ele é um cara, tipo, que joga na quarta e ele tem uma envergadura baixa e ele quer jogar lá embaixo, então é um cara que toma muitos tocos nessa NBA atual. Pra mim é isso que complica pra ele, ele precisava acrescentar o jogo de fora.
Ah, eu acho que vai ser bacana ver ele de volta junto com o D-Rose, tem dois caras que eram duas promessas absurdas, o D-Rose até vingou, acho que o Michael Beasley... deixou um pouco a desejar.
Enfim, só lembrando que o Detroit Pistons não vai poder contar com ele nos primeiros 5 jogos da campanha por causa da suspensão, né? Por violar a política antidrogas da liga. Que vai e vem, ele é pego com umas substâncias ilícitas, né?
Quem nunca, né?
E é isso aí. E vamos... quer falar alguma coisa, Vinícius?
Não.
Ok.
Já foi.
Okay. Então,
bom reforço pro
Vamos pro assunto mais interessante, mais importante dessa semana, porque temos o calendário 2019-2020
da NBA. Oh, que beleza! Finalmente!
Lembrando que a temporada regular começa agora em 22 de outubro, né? E termina em 15 de abril, com os playoffs começando 3 dias depois. Serão 1.230 jogos no total, e mais alguns se destacam mais que outros que a gente vai falar aqui, né? Quais são aqueles jogos que tem que ser visto na temporada 2019-2020? Eu vou começar logo com a abertura, sim, né? Na realidade, todos esses jogos de abertura são muito importantes, mas a abertura Toronto Raptors vs Pelicans, que é a cerimônia de entrega dos anéis, vídeos emocionantes no telão, toda aquela emoção, contra o Pelicans de Zion Williamson.
Impressionante o poder mediático que tem Zion Williamson mesmo antes de entrar na liga, né? Já colocando o Pelicans no primeiro jogo da temporada, coisa que o Pelicans não via nem com Anthony Davis jogando lá.
Não, a gente vai ver aí no calendário que a gente vai falar que o Pelicans está em todo feriado, em toda rodada grande, o Pelicans está envolvido, é impressionante. O time ganhou uma mídia gigante com o Zion, os outros meninos também chegaram. Acho que vai ser um time divertido de assistir. E essa abertura vai ser um jogo bem bacana. O Toronto recebendo seu banner, seus anéis, jogadores vão estar bem emocionados. Vai ser legal de ver.
E o poder, né, que o Zion tá mostrando pra liga. O Pelicans virou... Meu, com a saída do Anthony Davis, ninguém imaginou, né? Mas... Todo mundo tá falando agora do Zion Williamson.
E é um time que tem 30 jogos agora na televisão americana.
É, a gente vai falar sobre isso também. Lembrando que também... Bom, quando esse jogo terminar, teremos nada mais nada menos que o primeiro clássico da Califórnia, né? LeBron James, Anthony Davis versus Kawhi Leonard e Paul George. O que vocês acham disso daí?
Cara, eu acho que a NBA tá tentando vender essa história de duelo de LA demais e não tem como dar errado, né? Acho que talvez as duas melhores equipes da NBA no momento, pelos seus elencos, talvez sejam essas duas. E todo mundo espera que essa seja a final do Oeste, que tenham jogos absurdos com Kawhi Leonard, LeBron James, Anthony Davis, Paul George, o elenco todo que o Clipper já tem. Eu acho que não tinha como colocar outro time aí. E o Warriors tá fora, né? Tiraram o Warriors do primeiro jogo.
É, então. Eu acho que o Adam Silver deve estar rindo à toa, né? Os dois melhores times aí da NBA no momento.
Em Hollywood,
no mercado gigante de Los Angeles. A gente não sabe ainda como que vai ser o entrosamento e tudo mais, mas hoje são os dois melhores times da NBA. E achei que foi um belo jogo para abrir a temporada. Foi muito bacana. Ainda acho que podia ter sido um Toronto e Golden State ali pela refazer a final, mas pintou o Pelicans, foi bacana também. Gostei dos jogos de abertura, vai ser bacana.
É isso aí. E aí tem que ver quem que vai chegar melhor, né? Pra esses primeiros jogos. Por exemplo, os primeiros jogos de todas as temporadas, a galera sai, meu, joga muita bola. Paul George vem pra 30 pontos, LeBron James também vem pra quase 35 pontos. As defesas não estão entrosadas, então vai ser um puta jogo.
É, falando de defesa, eu acho que o Clippers saiu na frente, né?
Defesa
do Clippers ano passado, na temporada passada, era uma das melhores que tinha.
E adicionou o Kawhi Leonard e o Paul George.
Só isso.
Não, e o Clippers ainda tem o contexto do elenco ali, muita parte permaneceu. O Lakers montou outro time, né?
O Lakers
permaneceu o LeBron e Kyle Kuzma.
E o Magui, né? O Clippers não, ele trocou o Gallinari.
Mas manteve Beverly, Shamet, Lou Williams, Zubac, Harrell.
Não, a base do time tava toda montada.
Tudo ali. O técnico é o mesmo, o Lakers é outro.
O Kawhi e o Paul George chegam num time pronto só pra agregar com o talento que eles têm, que é indiscutível.
Vai chegar com o pé na porta aí a abertura.
É isso aí. E ainda é um Lakers muito em construção, né? Vai ver passo a passo. O Clippers vem mais pronto, vem mais fechadinho. Vamos que vamos. E no dia seguinte, né? Boston Celtics visitam os 76ers, onde vão encontrar sua estrela, o Horford, e ao mesmo tempo os Nets estreiam contra os Timberwolves em Nova York com Kyrie e sem Durant. Nesse confronto Celtics e Sixers, o que, que a gente pode esperar? O Horford, será que... Ah, é que apesar que vai ser na Filadélfia, né? Eu ia perguntar se ele ia ser vaiado, não, né?
Não, lá ele vai ser idolatrado. Eu acho que já vai mostrar a força que o Celtics tem. Que o Celtics tem, não. Que o Filadélfia tem. Com esse elenco novo deles. E eu acho que já vai expor uma das fraquezas do Boston Celtics, que é a falta de um 4 grande.
De garrafão, né?
É, então.
Enquanto vem com o Horford e Embiid, quem que o Celtics tem?
Gunter e
Hayward.
E Hayward ou Tatum. Acho que o Brown, não. Ou é Tatum ou Hayward fazendo a 4 ali, num small.
Vai ser complicado. O Celtics vai começar aí com uma bela prova de garrafão, já contra Embiid e o Horford, um dos melhores garrafões da liga.
Talvez assim, um dos piores matchups pra eles na temporada inteira seja esse jogo aí.
Ah, sim.
E eles vão se encontrar bastante.
Não, são da mesma conferência, pode pintar nos playoffs. O Celtics vai ter que armar um jeito aí, o Brad Stevens vai ter que armar alguma coisa pra jogar contra o Philadelphia, que hoje eu acho que vai ser um jogo muito complicado pro Celtics.
Concordo, concordo. E o Brooklyn Nets também nesse dia vai jogar contra os Timberwolves. E aí o Kyrie vai mostrar por que veio, né?
Sim. É, vamos ver como é que vai ser o Kyrie comandando novamente, né? Até o Durant chegar, é ele que tá comandando. Vamos ver se ele vai sair melhor do que saiu contra no Boston, né?
Sim. É, acho que o time do Timberwolves não mudou muito da temporada passada pra essa. Acho que não mudou praticamente nada.
É, esse jogo é importante porque vai ser a estreia de Kyrie Irving em Nova York.
É uma nova era no Brooklyn, né?
Uma nova era, mas eu ainda acho que também vai caminhar com passos pequenos até a chegada do Durant, vai ser o Kyrie sozinho. Não sozinho, né? Porque o Brooklyn tem uma base boa, né? Mas...
E o Durant deve ficar mesmo a temporada inteira fora, né?
Ah, provavelmente.
Ah, muito provável que fique.
Os médicos dizem, não volta nem pra playoff, pelo visto.
Caramba.
Até porque a chance de voltar e ter outra lesão e acontecer o que tá acontecendo com o Cousins é grande, né? Então é melhor precaver um jogador como o Kevin Durant, que tem um contrato longo, o Nets vai ter calma, eu acho.
Né, não precisa ter muita sede agora.
E no próximo dia terá nada mais, nada menos que um duelo entre os dois finalistas do MVP da última temporada. E a primeira oportunidade também de assistir James Harden e Westbrook atuando novamente. A gente vai ter Houston Rockets e Milwaukee Bucks.
Caramba.
Que jogo, que jogaço.
Jogaço, jogaço. Tô muito ansioso pra ver o Harden com Westbrook de novo, agora mais maduros.
Eles vão ter que precisar de duas bolas pra jogar, não?
Eu acho que sim. Eu ainda não consigo enxergar eles dois jogando junto. Mesmo no passado era totalmente diferente. O Harden jogava mais sem a bola. Hoje em dia o Harden é o dono da bola em Houston. O Chris Paul abriu mão totalmente da bola pra jogar com o James Harden. Não sei se o Westbrook faria isso. Vamos ver, né?
Acho que no primeiro jogo pode pintar uma apresentação, todo mundo muito bem, tocando a bola. Mas no decorrer da temporada, eu ainda acho que eles vão ter problemas com essa dupla.
Mas eu tô muito ansioso pra assistir isso.
Ah, eu tô. É um dos jogos que eu tô mais ansioso desse falado até agora, é esse. E ver o Grego de novo, né, em ação, é sempre um show à parte.
Eu acho que é talento. É, o Westbrook se juntou ali com o James Harden, é talento com talento. Eu acho que dá pra jogar. Não é possível que dê alguma coisa errada, entendeu? Sim. É top, os dois são top 10 da liga. Fácil.
Sim, sim.
Fácil.
O GM do Houston Rockets, o Murray, falou que da última vez que juntaram dois MVPs num espaço de 3 anos no mesmo time, das duas, parece que 2 ou 3 vezes aconteceu isso na história e todas terminaram em títulos. Será que eles também conseguem isso?
Bom, vamos ver.
Meu,
eu torço pra dar certo.
Eu acho que a NBA tá totalmente aberta. Não tem como falar, não vai dar certo. Ano passado, eu acho que seria mais fácil de cravar, falar, né, difícil, com o Kevin Durant no Warriors. Hoje em dia, agora,
A gente falando que os favoritos são os dois de Los Angeles, aí a gente começa a falar do Houston, a gente lembra do Houston, a gente também não pode esquecer dos Warriors. O Oeste tá aberto pra mim.
O Philadelphia e o Milwaukee do outro lado também pra mim, pode enfrentar qualquer um desses quatro de frente.
Não, a gente não tá falando do Denver Nuggets, que
isso.
Todo ano faz uma temporada absurda na temporada regular. Aí chega nos playoffs, eu acho que faltava experiência, acho que agora estão conseguindo. O Utah Jazz também vem super forte pra temporada. Eu acho que a adição do Mike Conley vai ajudar demais o Donovan Mitchell a não ter que só ele terminar todas as jogadas que tinham que terminar com o Donovan Mitchell. Eu acho que agora vai dar uma dividida boa, ele vai poder ter um escolher melhor seus arremessos. Eu acho que o Utah Jazz vem muito forte.
Então, a gente tem muito time nesse Oeste. E, lembrando que eles vão enfrentar Giannis Antetokounmpo. Vamos ver como o Giannis vai vir nessa Copa do Mundo também, né? Ontem ele fez um amistoso, vocês viram os lances?
Eu vi.
Engolindo os italianos, né?
Acho que ele jogou contra crianças, era um time sub-11 da Itália.
Enterrando da linha de 3.
Era um time sub-11.
Nossa senhora.
E saia brabo.
Sai
brabo.
Não, Giannis
é um monstro.
Ele é um absurdo, é uma besta.
Na Copa do Mundo ele vem pra 35 pontos.
Amém. E o Kostas Antetokounmpo, que foi contratado pelo Lakers, não tá tendo espaço nem na Grécia, hein? Lakers.
É o Antetokounmpo... Não é o Antetokounmpo, né?
É, não é.
É o Kostas.
É o Kostas. Depois que acabar esse jogo, a gente vai ter um outro grande jogo, o segundo jogo do Clippers, mas vai ser o primeiro dos Warriors na sua nova casa em São Francisco, né?
Eu já tô desmarcando tudo que tiver para esses dias... Porque não vai ter como sair de frente da TV.
Não tem como, a gente vai ter que se reunir aqui, pedir pizzas e assistir, passar a semana inteira aqui em casa assistindo esse negócio. Que...
O convite está feito.
Está feito. Quem você, ouvinte, que caso queira participar, eu vou deixar o link na descrição.
Do endereço na rua Emília. É.
Só arrastar para cima. Mas vamos falar do jogo. É Clippers e Warriors, a primeira partida já na nova arena do Warriors, né?
Sim.
Inclusive, durante a semana aí vai sair um outro podcast falando sobre isso. Torcedores do Warriors, fiquem ligados. Meu, vai ser um jogaço. O Warriors vai ter uma folguinha aí, né? O Clippers já vai estar no seu segundo jogo, o Warriors no seu primeiro. Eu acho que, nossa, vai ser um jogaço. Vai ser muito interessante ver o D'Angelo Russell junto com o Curry. Novo Warriors, né? Que remodelou bastante. Sem o Iguodala, sem o Shawn Livingston. Mudou muito.
Curry vai ser o dono, né? Desse time agora.
Eu acho que o time vai voltar a jogar em função do Curry, naqueles screens, pra ele chutar pra 3 umas 14, 16 vezes por jogo, só na linha de 3. Acho que tem que ver como é que vai funcionar esse encaixe com o D'Angelo Russell, que talento ele tem. Vamos ver como é que ele vai se sair nos Warriors. Eu fiquei bem com o pé atrás quando foi trocado, né? Achei que ia ser uma troca já pra mandar ele pro outro time pegar um outro, small forward, mas pelo jeito, vamos começar assim, ver o que dá, esperar o Klay Thompson voltar, e aí quem sabe pode trocar ou não. E o Clippers pega só Lakers e Warriors nas suas primeiras duas partidas, hein?
É pra mostrar força logo de cara.
Já, é pra mostrar
o que tem. Se chegar vencendo as duas, um hype vai vir com tudo, vão colocar eles em primeiro...
Mas é o que precisa.
Primeiro lugar no... Nas apostas.
Bom, esses foram alguns jogos da abertura da NBA. Olha que loucura, já tô sem fôlego.
São os primeiros 3 ou 4 dias.
Então, e vamos um pouquinho mais pra frente, em 13 de novembro, não muito mais pra frente, umas 2 semanas depois, né? Uma espetacular rodada dupla. Clippers contra os Rockets vão se enfrentar em Houston, né? Pra definir quem tem a melhor dupla da NBA.
E aí?
Pra você, qual é?
Pra mim, a melhor dupla, não. Hoje ainda é Kawhi e Paul George. E Westbrook e Harden ainda tem que provar muita coisa. Não que os outros também não tenham, porque é a primeira vez que vão jogar juntos também.
Com certeza, mas eles vêm de temporadas
exato
melhores, né? O Harden, não, jogou muito. Mas o Kawhi e o Paul George, acho que vem com uma dupla mais consolidada já, mesmo sem jogar.
Eu acho que pelo encaixe do time, né? A previsão é que dê muito certo esse time do Clippers.
Mas o Houston também tá encaixadinho.
O Houston
não
tá...
é uma bagunça.
Não.
Lakers é uma baguncinha.
O Lakers é uma bagunça ainda. Aí tem que ver como é que vai fazer as coisas lá em Los Angeles. Mas o time do Rockets já tem seu esquema montado, já bem definido. É, todo mundo já sabe o que tem que fazer em quadra, os bancários já sabem, o Eric Gordon vem sempre pontuando muito bem. Acho que agora ele pode jogar um tempo mais de small forward, na posição 3, porque o Westbrook
e o Harden são fominhas.
São, não cansam. O Chris Paul ainda tinha que descansar mais, porque pela idade e também pelo grandíssimo histórico de lesões. É, que rodada dupla absurda. Que na sequência já vem Warriors e Lakers.
É, então, esse Oeste tá vai pegar fogo.
Warriors e Lakers que já vão ter, dia 3 de novembro, já vão estar íntimos, porque na pré-temporada eles têm uma série de playoffs, né?
Nossa, tem 5 jogos.
5 jogos entre Lakers e Warriors na pré-temporada.
Vou até ver já aqui no meu calendário que dia é 3 de novembro, pra ver que dia da semana é aqui.
Já marca aí, todo mundo convidado de novo.
Todo mundo convidado na quarta-feira, viu?
Opa, quarta-feira acho que vem,
hein? Provavelmente o Warriors e Lakers devem começar lá por volta de meia-noite e meia, 1 hora da manhã.
É, você viu que eles abaixaram o número de rodadas duplas desse horário mais tarde, né?
Só que esse aí é complicado.
É, esse,
Oeste.
Os dois no
Oeste.
Nossa,
Oeste é difícil pra gente, né?
É complicado.
Mas tem que ver, né?
Mas ok.
Mas vamos lá.
Pra que dormir? É, vamos falar um pouquinho de outros times?
Vamos.
No dia seguinte, no dia 14 de novembro, né? O Dallas Mavericks, Dallas de Doncic, Dallas de Porzingis. Quem viu o tamanho do Porzingis?
Ele tá gigante.
Viu o tamanho do Porzingis?
Nos últimos 3 meses ele ficou um absurdo de forte.
E ele é magrelo?
Não, você vê a foto... Eu não sei o que os caras da NBA tomam. Você vê a foto do Giannis, a foto do Porzingis e como que eles estão. Os caras... Absurdo.
E ele volta? Ele volta já?
Acho que volta,
ele,
né?
Ele volta cedo?
Ele já tá parado por mais tempo do que o Jordan ficou parado na sua primeira aposentadoria.
Nossa.
Ele tá quase 2 anos.
2 anos parado.
É muita coisa. E, então, o Dallas vai até o Madison Square Garden na partida que marca o reencontro do Kristaps Porzingis com o New York Knicks. A franquia em que ele foi considerado o salvador, né? E
depois
que hoje é considerado traidor.
Né? O New York Knicks acho que cansou, né? Essas lesões do Porzingis são muito complicadas. 2 anos parado não é pouca coisa para um jogador tão jovem. Podia estar evoluindo aí, demonstrando dentro de quadra. O Knicks cansou, mas vai ser um confronto interessante, hein? Quero ver como é que o Porzingis vai vir para essa temporada. Até o Doncic que tá treinando também, viu? Não vai mais ser aquele gordinho, não.
Ainda tá emagrecendo?
Tá todo mundo magro e forte agora. Até o Boban, que também tá no elenco, o Dallas tá,
okay.
Tá treinando os jogadores.
O Boban tá forte.
Tá forte o Boban.
Tá, mas o Boban não serve sem o Tobias.
Não, é triste. Essa dupla ser desfeita. Meu, eu acredito muito nesse Dallas Mavericks. Eu acho que pode surpreender muito. Eu não vejo ninguém colocando ele entre os 8 do Oeste.
Eu também
Oeste.
Não coloco, mas confio.
Mas eu não
vou
duvido.
Gostar muito de ver.
Eu não duvido.
Ah, vai ser um time divertido.
Eles pintarem entre os 8. E o Doncic, pra mim, vai ser um dos melhores da história.
Beleza. Os melhores da história de quem? De onde?
Da Europa.
Da história do basquete.
Vocês estão ouvindo, depois cobrem.
Não, vai
esse
ser...
Esse é o Caio Augusto.
Vai ser um dos melhores estrangeiros da história. Melhorou?
Melhorou um pouco, né?
Melhorou um pouco. Ah, eu acho. Pouco. Eu confio muito no Luka Doncic.
Vamos lá.
Não, eu também confio. Ele mostrou que já é um jogador que ele se adaptou
não,
super...
Não, eu percebi que você não confia e eu vou cobrar isso em algumas temporadas. Aí quando ele estiver recebendo seu primeiro MVP.
Eu quero ver ele por mais tempo.
Quando ele estiver recebendo seu primeiro
MVP. O primeiro.
Então
eu aposto vai ganhar
seguinte,
muito.
Doncic vai ser MVP algum dia da NBA?
Sim. Eu cravo aqui pra vocês hoje... No dia 17,
mas pra
sábado,
ser o MVP, ele tem que ir pra um contender.
Ele vai ser contender.
O Dallas vai ser contender.
Não nessa temporada ainda, eu acho.
O Dallas Mavericks.
O Luka Doncic vai ganhar o MVP. Já tô gravando aqui.
Tá bom, então.
Tá bom. Continuando. No dia 27 de novembro, vão ter dois dos reencontros mais esperados da temporada. Brooklyn Nets viaja até Boston. E o Kyrie, tá difícil falar hoje, né? Kyrie Irving vai estar de frente com os torcedores do Celtics. E aí?
Acho que
o que os torcedores do Celtics acham de Kyrie Irving?
Eu espero uma sonora vaia. Vai ser muito vaiado. Vai ser... O TD Garden já é um ginásio hostil pros adversários. Vai ser um clima bem pesado pro Kyrie. Mas acho que ele vai jogador grande gosta de corresponder, né?
Meu, esse é um dos reencontros que eu mais tô ansioso pra ver. E eu não duvido nada do Kyrie não jogar esse jogo. Ele praticamente não jogou nenhum jogo contra o Cleveland Cavaliers. Em Cleveland, se eu não me engano, ele não jogou nenhum jogo. Desde que ele saiu. Ele não voltou mais a jogar. É, não entrou mais em quadra. É, em Cleveland. Não duvido nada dele não entrar em quadra também nesse jogo.
Mas a decisão é dele ou a decisão é da franquia?
Olha, eu não faço ideia. Clube. Mas será que o Boston Celtics decidiu não botar ele em todos os jogos contra o Cleveland? Ele sempre tá com alguma coisinha.
O LeBron mais perto de LeBron no American Airlines, Sabrina.
É, o LeBron nunca voltava.
Ele voltou essa temporada e meteu 50 pontos, né?
50 pontos. Tinha um triste.
Mas é difícil, né, gente? E, então, outro reencontro muito esperado. Os Lakers vão até no New Orleans, na partida que terá não só o retorno de Anthony Davis, como também o duelo LeBron-Zion.
E aí?
Nossa, bacana, né? A ESPN vai gostar de vender esse jogo.
Você
aí.
Você pensou, o Zion engole Anthony Davis?
Ah, aí pensou? A New Orleans ia pra...
Não, se eu, não precisa nem engolir ele. Vai se dar uma dunk na cabeça dele já.
Só
isso.
É o que o Zion faz, né?
É. Vai bem.
É o que ele faz melhor.
Uma dunk ou um toco já tá valendo.
Meu Deus do céu, o estádio vai abaixo.
Vai abaixo.
Vai ser uma loucura.
Acho que vai ser também um clima pesadinho ali pro Anthony Davis, né? Pela forma que ele saiu a última temporada se recusando a jogar.
Nesse jogo aí o Ingram vem pra 25 pontos, é. Lonzo Ball vai meter 5 bolas de 3.
É um jogo complicado pro Lakers, né? Lei do
é um
Ace.
Eu acho que é um jogo complicado pra muitas equipes, na verdade. O Pelicans tem um bom time.
O Pelicans tem um time jovem que já mostrou já que tem talento, né?
Sim.
Poderia ter mostrado um pouquinho mais. Eu espero muito mais de Lonzo Ball. Sim.
Eu acho que as lesões atrapalharam muito. Tanto o Lonzo quanto o Ingram.
O Lonzo, eu tenho certeza que ele é um cara diferente, né? É um jogador diferente que você não vê todo dia. O estilo de passe, a visão de jogo dele. Esse New Orleans aí vai ser muito da hora de assistir. Tanto que tá em todos os feriados aí, como a gente já falou, né?
O DJ Redick vindo do banco.
O Josh Hart. Pena que não tem o Didi.
Não.
Ainda não.
Ainda não.
Mas estão guardando. Estão guardando de Lousada.
Estão guardando.
Que sem dúvida, pra mim, é o cara da franquia.
Não. Se o Didi, trazendo o Didi, vai ganhar tudo outra vez. Não quer brincadeira com ninguém.
Concordo. Quem é Zion perto de Didi? De Lousada. E continuando em dezembro, finalzinho do ano aí, né? No dia 11, os Clippers visitam os Raptors na primeira partida de Kawhi em Toronto. O que que o Kawhi significa para a torcida dos Raptors?
O Rei do Norte.
Então, vocês acham que ele saiu meio mal, saiu meio traíra, ou pelo fato de vencer um título que ninguém esperava, talvez?
Eu acho que...
Com certeza...
Ele é um ídolo.
Meu, eu acho que nem a galera de Toronto conseguiu responder essa pergunta pra você. Eu acho que muda muito de torcedor pra torcedor.
Deixa eu ver, vem pra cá! Vem pra cá!
O Fernando não tá aqui hoje, nosso cabo mãe, né?
É, não tá aqui hoje.
Ele representa a galera de Toronto, né?
É. Meu, porque você vê gente...
Vem pra cá, Drake!
Puto com o Kawhi. E tem gente... que agradece ainda, sente aquele sentimento de gratidão. Mas eu, vendo de longe, eu ficaria meio puto ele ter ido embora.
Ah, deixado. Eu ia ser grato, viu? Eu ia ser grato por causa de que ninguém dava o Toronto como favorito no começo da temporada.
Pra sempre grato, mas
quando chegou o Kawhi Leonard... Também ninguém dava nada, ninguém pensou que o Kawhi Leonard ia jogar, ele não queria ir pra Toronto.
Todo mundo achou que tinha sido uma troca péssima pro Toronto pela questão de dar o DeRozan por um ano. Mas um ano foi um título. Muito melhor do que ter o DeRozan por 10 anos e não ganhar nada.
Eles deram um all-in.
Deram um all-in e ganharam.
Como outras equipes
acho
também
que
deram.
É um misto de emoções aí, né?
E outro confronto muito importante... sete dias depois desse dia 11, né? Os 76ers vão receber o Miami Heat na partida que será a primeira de Jimmy Butler na Pensilvânia.
Você espera que ele seja vaiado, Raul? Você, torcedor da Filadélfia?
Ah, não sei se vaiado, mas o meu, minha consideração por esse jogador... Acabou! Acabou. Ele voltou a ser amado. Ele voltou a ser querido por toda uma cidade.
Ele vai ser amado lá em Miami também.
Mesmo...
Ah, Miami faz muito sol. Não, não é legal. Não é um lugar acolhedor, sabe?
Mesmo eu torcendo pro Miami, eu também ficaria com um pouco de raiva do Jimmy Butler. Porque ele sempre pediu aqueles jovens competitivos, a galera que tem raça dentro de quadra. Ele encontrou isso no Philadelphia e mesmo assim decidiu sair.
Ele encontrou tudo no Philadelphia. Só que sim... Ele queria ir pra Miami há muito tempo já, né?
Mas por que ele queria ir pra Miami?
Porque Filadélfia é frio. E ele gosta de zoeira.
De Wade fez a cabecinha dele.
É, ele tá saindo com o Neymar. O Neymar deve gostar do solzinho de Miami.
Eu vi que o De Wade começou esse recrutamento em 2017. Pra trazer o...
Jimmy.
O Jimmy Butler.
Não confio muito nas notícias aí, não.
É, ele que postou, o De Wade.
Não confio muito em Dwayne Wade.
Não confio no Dwayne Wade.
Mas não sei se vai ser vaiado, porque eu acho que até, isso vai ser em dezembro, até lá o Philadelphia é líder da conferência fácil, e o Miami vai estar brigando ali pra chegar em playoff, então...
Aí ele vem pra 40 pontos, eu acho.
Quem, o Jimmy?
Jimmy lá na... Não, quando ele joga com vontade...
Jimmy não faz 40 pontos com o tempo.
Ah, já porque também tempo, ele aí. Jogava com o Embiid, que tem toda a metade das bolas do time, e o Simmons.
É, verdade, agora ele vai ser dono de um quinteto.
Ele vai ter que chutar todas as bolas.
É, vem ele e Dion Waiters pra 50 pontos combinados.
Beleza.
40 pra ele e 10 pro Dion.
10 pro Dion.
Ok.
Já falando desse confronto, a gente pode falar aqui da declaração do Josh Richardson, né? Quero destruir o Heat em minha primeira visita a Miami. O que, que você achou, Caio, torcedor do Miami?
De início, assim, quando eu vi a notícia por cima, eu fiquei puto. Mas depois eu fui entender a notícia e eu acho que eu falaria o mesmo. Acho que não tem nada a ver, não. Ele foi trocado, vai representar as cores do Philadelphia agora. E ele tem que querer destruir todas as equipes, não só o Miami, tem que querer...
Quando eu vi a notícia, eu fiquei chateado com o Josh Richardson. Mas depois eu fui entender, o cara foi trocado pelo time, ele tá em outro time agora, ele tem que querer destruir o Miami, tem que querer destruir todos os times.
Acho que tem que defender a franquia que paga o salário dele.
Com certeza, ele tem que vir com tudo.
Mas eu acho que se ele ficasse calado, até rolaria uma homenagenzinha em Miami pra ele.
Mas você acha que essa declaração já... Queimou ele total?
Queimou. Pra mim, queima.
Acho que até o dia da visita em Miami, acho que ainda vai rolar um tributozinho ali, simples, rapidinho. Valeu, Josh. É. Jogou aqui, acabou.
Valeu, Josh.
Nada demais.
Porque...
Valeu, viu?
Josh. O da troca, o Jimmy Butler ainda não falou nada do Philadelphia, né?
Nem
se apresentou, ele tá na Europa.
Ele tá na Europa.
Eu tô falando.
Já foi pro Rio, já pintou o Neymar.
Hein, gente? Cuidado. Jimmy Butler não tá querendo jogar basquete. Bom, mas enfim. Esse duelo vai ser dia 28 de dezembro, né? Onde o Heat vai receber o Sixers, né? Ainda em dezembro, vamos falar um pouquinho dos jogos de Natal. Que os jogos de Natal representam muita coisa, né?
Sim.
Pra liga. São os times que a liga acha mais importante, são os times que estão mais em relevância, que estão rendendo mais, que estão dando mais dinheiro.
Sim.
A gente tem 5 jogos de Natal. São 3 jogos da Conferência Oeste e 2 da Conferência Leste. No Oeste a gente tem Lakers e Clippers de novo. Vai ser o 25º confronto deles no ano. Rockets e Warriors. E o Pelicans e o Nuggets. Olha o Pelicans aqui de novo.
Olha o Bust Zion aí de novo, em ação.
É absurdo, né? Absurdo o que estão depositando nas costas desse gordinho.
Cara, tem muito time que podia estar aí. Podia ter o próprio Portland, o Blazers, que vem bem.
Sim,
vem melhor do que o Pelicans. Spurs, tem muito time.
Mano, eu acho uma loucura. Eu acho que a NBA, eu acho que ela precisa de estrelas. Precisa vender.
Uhum.
Isso. E sentia falta desde a entrada do LeBron James. Você não vê um cara que chegou assim,
não,
faz esse barulho todo.
Eu me lembro, a última vez que causou tanto furor foi com o LeBron James. Eu não me lembro depois, o Anthony Davis, talvez. Não.
O time está longe em todos disso. Os feriados, assim, você pode ter certeza que qualquer highlight já vai estar sendo postado em todas as redes sociais aí dos meios de comunicação.
Qualquer coisa
do Zion. Na Summer League, Ele não tava bem no primeiro jogo, mas não. Uma roubada de bola que ele fez no cara bruta, né, mano? Não é uma roubada de bola que a gente vê todo dia.
Ele enterrou e teve um terremoto também depois.
Teve um terremoto na Califórnia. É, não sei se talvez por Zion, é, tal, né? Não, mas foi um absurdo isso. Porque a gente tava esperando ver o Zion nessa Summer League. Ele jogou os poucos minutos,
que eu
vi, né? Digamos que vimos todos os minutos de Zion na Summer League. Ele mostrou ser um jogador bem dominante. Dominante no mínimo. Vocês viram? Vocês conseguiram ver alguns lances?
Sim, sim. A gente
assim, no garrafão ele é um monstro. No pick and roll, ele fazendo roll, ele é um monstro.
Sim.
Sim, ele ainda tem muita dificuldade...
Em arremesso.
Até em defesa ele tem, mas isso aí...
E é um jogo...
Ele vai aperfeiçoando.
Foi um jogo complicado, né? Foi um jogo contra o time titular do New York Knicks.
Já veio praticamente.
Ok.
foi um jogo duro. Acho que a NBA então precisa disso e tá depositando todas as suas forças nele aí pra vender camisa pra caramba.
Comprou a sua já?
Não, ainda não. Vender o jogo.
É que ele é diferente, ele vai querer comprar uma do Lonzo Ball.
Ele gosta do Ingram.
Ele gosta do Ingram.
Acho o Ingram um jogador legal.
Compraria do JJ. Continuando os jogos de Natal. Temos dois do lado leste, que são aquelas quatro equipes favoritas do leste, as quatro equipes que têm maior expressão hoje em dia.
Eu acho que...
Bucks e Sixers, e Boston Celtics e Toronto Raptors.
Pelas previsões dos especialistas da NBA, o Raptors tá fora desse quarteto aí de favoritos.
Tá aqui por ser campeão, né?
Mas tá aí, porque ele foi o atual campeão. E acho que não tinha como mudar isso aí, não. Acho que colocar mais uma vez Sixers e Celtics também já começa uma temporada... Já tem uma passada
tá
também.
Com uma freguesia chata, né?
Então é ruim para as franquias, né? Já tá bom já. E gostei dos dois confrontos. Acho que não podia mudar muita coisa, não.
O que mais me impressiona aqui é a força que o Pelicans.
Foi
o efeito Zion é absurdo.
E a falta do Knicks, né? Que sempre tá, mesmo com seus times.
Nossa, verdade.
Porque costumam ser bem fracos, eles sempre estão lá.
Aquele jogo dá uma hora,
Madison
é sempre
Square Garden.
Eles, né?
Jogou uma hora da tarde, Madison Square Garden. E não tem Nova York, na verdade, né? Não tem o Knicks e também não tem o Nets. Acho que ano que vem, acho que
ano
volta...
Ano que vem pode mudar.
O Nets,
verdade.
Acho que volta pra essa parada.
Você vê aí que o Zion tá com mais força do que o Kyrie Irving. Né? Podia ter um Nets e Nuggets aí.
O Irving perdeu muita mídia, né? Ele ficou muito mala, né?
O Irving deu uma queimada, né?
Deu uma
nessa
queimada.
Passagem do Celtics.
Mas eu gostei do Pelicans tá assim também. Acho que vai ser um time muito da hora de assistir. Esses jogos aí vai ser divertido.
Vai ser muito divertido.
Quem tá gostando desse hype todo do Pelicans é o LaVar Ball, né? O pai do Lonzo Ball lá, que não queria que o Lonzo fosse pro mercado menor, não queria que o Lonzo fosse jogar no...
Ficou puto que você é do Lakers.
No mercado pequeno. E olha aí, tá no Pelicans, tem 30 jogos na televisão. Tá no Natal, tá no jogo de abertura, vai ter...
Tá em todo lugar, é verdade.
Lonzo Ball vai ter em todos os jogos.
Mas o efeito não é Lonzo Ball, é efeito Zion.
É efeito Zion.
É efeito LaVar.
O LaVar deve achar que é o Lonzo.
O LaVar, ele jura que é o Lonzo.
Ele jura que é o Lonzo.
Mas, ó, tem umas notícias do Lonzo saindo, ele está fazendo umas tatuagens novas, né?
Ele fez o Obama.
Tem muitos rostos,
tem
né?
Tem vários. O braço dele ficou da hora, eu gostei.
Não gostou do Obama, não, lá?
Gostei. Eu não faria, mas eu gostei.
Parece o nosso pai, né?
Ok. Vamos
para...
Chegando em janeiro, o Houston visita Oklahoma City Thunder no dia 9. Primeiro reencontro do Westbrook com a torcida do Thunder. Até dia 9, o Thunder vai definir muita coisa, decidir ainda muita coisa. Se o Chris Paul ainda vai ficar, pelo que essa equipe pode brigar. Porque pode ser um jogo interessante ou pode ser que não seja também, né?
Acho que vai ser um jogo que pra torcida do Oklahoma perder ali por 10, 20 pontos não vai mudar nada. Eles vão lá só pra prestar homenagem pro Russell Westbrook.
Isso se o Westbrook jogar também. Tem muito disso, cara.
Tem muito isso.
Ah, não, mas acho que...
Eu acho que ele joga...
Vai ser o primeiro reencontro. O Westbrook, o que ele significa pra torcida de Oklahoma e o que Oklahoma significa pro Westbrook, eu acho que ele joga, assim, o primeiro jogo. Talvez depois fique alguns jogos sem jogar contra o Oklahoma e tudo mais, mas acho que é o primeiro jogo, pelo menos.
E demora, né, pra eles chegarem a jogar contra o Oklahoma. Eles são da mesma conferência e só jogam
só
lá...
Só que só jogam duas vezes.
É.
times da mesma divisão jogam 4 vezes.
Sim.
É... Aqui, eu tenho que falar de novo, defeito Zion. Porque em 10 de janeiro, Zion vai enfrentar seu ex-companheiro de Duke, né? RJ Barrett, o canadense. Pelos Knicks.
Sim.
O Knicks é um time muito vistoso? Não.
Não.
Mas vai ser um duelo interessante, vai.
O Zion no Garden, mais uma vez, vai ser...
É, o Zion no Garden,
Ele tá no Garden faz um ano, ele ainda tá chegando.
Tá chegando.
Vai chegar, em 10 de janeiro vai chegar.
É verdade, o sonho dele era ver o Zion no Garden, vamos ver dia 10 de janeiro aí.
Até ele tinha falado, né, que ia ser uma honra jogar lá no Garden e tal. Não pintou, pintou no Pelicans. Ele vai ser um confronto bacana aí. O RJ eu espero bastante dele.
Ah, mas aí não é culpa do Zion também, né?
Ele ficou inicialmente frustrado, né?
Foi primeira escolha. Se o New York tivesse pegado a primeira escolha, ia no Zion.
Ou não.
Ou não. Ou não.
No New York não podemos duvidar de nada.
Só que é New York.
Bom, terminando aqui, vamos falar rapidinho do Martin Luther King Day, que é uma outra data muito interessante pra NBA, que também mostra força. Das equipes, ó. Tem o Toronto Raptors ainda, que vai enfrentar o Atlanta Hawks. A gente não falou ainda do Atlanta Hawks nesse podcast, né? Mas não. É um time que vai me iludir muito.
Nossa, eu
acho. Vai me iludir. Confio muito nessa molecada, mas não vou pra lugar nenhum. Mas vamos uma bosta.
O podcast falando do Atlanta Hawks sai na quinta-feira, né? Das previsões da divisão sudeste. Fiquem de olho aí.
Fiquem de olho, então. Vinícius Sim. Ribeiro deu a deixa.
Já fez aí o nosso merchan.
É, ainda no Martin Luther King vai ter o maior clássico da NBA. Boston Celtics e Los Angeles Lakers.
Em Boston.
E também o Warriors e o Portland aparecendo aí também pela primeira vez hoje.
Tava sentindo falta do Portland nesses feriados. Pô,
subestimado. Tipo,
subestimado demais.
Mas eu acho que sempre foi subestimado.
Sempre
o Portland.
Fica ali no
sempre
no subestimado. Mando de quadra.
Pega mando de quadra no Oeste todo ano. Tem ano que
final
de conferência. É que o fato de ser varrido, eu acho que queima os caras. Se fosse um 4-2, o Warriors, sem o Kevin Durant ainda, eu acho que jogaria muito mais a favor. Eu acho que do jeito que foi, 4-0, totalmente vendido o time, complicado.
Me decepcionou o 4-0 sem o Kevin Durant, né?
Sim.
Ah, mas eles estavam muito cansados. Claro. Eles se adaptaram pra ganhar aquele jogo contra o Denver.
Não,
já. De 7 jogos.
Eles já foram 7 jogos contra o Spurs e 7 jogos contra o Denver.
Então. É complicado e também eu acho o Blazers um time muito subestimado. Não tem nenhum grande craque. Ó, escuta o que eu tô dizendo. Não tem nenhum grande craque que NBA. Que NBA. Fala que, meu, esse é o cara. Não tem.
Eu
o
acho...
Lillard é muito subestimado.
O Lillard eu acho muito subestimado. Mesmo de vez em quando...
Pela própria liga.
Pintando num first all team, né? First team of the season.
NBA, né?
É, first team all NBA. Eu acho que, mesmo assim, pô, pode perceber aí pelos jogos, que os caras não colocam ele.
O Lillard não era nem chamado para o jogo das estrelas há poucos anos atrás.
É verdade.
Absurdo. Agora eles já ganharam uma série de playoffs, pelo menos. Isso já dá uma credencial maior a eles, né?
E tem o CJ McCollum, que também joga mais que o Lillard, muitas vezes em playoffs.
Sim. O que a gente comentou no outro podcast, que sobre jogadores que podem ficar num time por muitos anos, eu acho que o Lillard é um caso com o Portland aí.
Ele falou essa
Mas
semana...
Mas talvez ele enxergue que a NBA
que ele
não...
ser o maior da história do Portland.
Ah, então tá bom. Então tá bom.
Um tempo
Porque
atrás...
a NBA não enxerga o Portland.
É.
Ah, não.
Um tempo atrás saiu a notícia que ele tinha se reunido com o general manager do Portland. Todo mundo já esperava que ele fosse pedir uma troca ou pedir para trocar algum jogador por um outro contender ou por um outro jogador forte para virar mesmo um contender e a liga começar a valorizar mais eles. Mas não, era para renovar o contrato dele e ficar no Portland, né, pensando num projeto para o futuro.
É isso aí, pessoal. Esses foram alguns dos jogos que a gente quis citar. Vamos falar rapidinho também sobre a transmissão dos jogos na TV americana, que isso também mostra a força de algumas equipes, né? Vou falar aqui os times com maior número de transmissões na TV americana. O Lakers com 43, o Warriors 42, Clippers, Rockets 38, Sixers 36, Bucks, Celtics 34, eu quero chegar no Blazers 31 e Pelicans 30. Né? Meu, acima de 30 É porque o time é muito relevante pra liga.
Não, muito relevante. O torcedor do Lakers, do Warriors ali, não precisa nem assinar o League Pass.
Não.
Metade dos jogos os caras têm na televisão.
Sim.
Na TV americana. Eu preciso ainda assinar o League Pass.
Na né? TV americana. Mas, bom, ainda vai sair, né, o do Sport TV e da ESPN, a gente vê.
Isso mostra como a televisão americana valoriza muito mais a Conferência Oeste também. Pode perceber que temos dois times da Conferência... Não, três times da Conferência Leste e o restante todos são da Conferência Oeste.
É, no top 5 ali...
mas são os
ali...
times que estão fazendo mais barulho. O Lakers não tem jeito, o Clippers também não. Rockets... são os times que estão fazendo mais barulho.
Então, eu acho que se o Knicks estivesse com algum All-Star ou
poderia
outro...
entrar aqui.
Já ia pintar aí também. Se o Zion estivesse lá, estaria com 35 partidas aí.
Tanto é que o Sixers com 36... é a equipe do Leste que vai ter mais transmissões. Engraçado a história do Sixers, né? Há 3, 4 anos atrás, ele pintava como os menores.
Ele tava como ali, ó, que
acho
você vai falar agora.
5 anos atrás, quando você falou pra mim e pro Vinícius que você torcia para o Philadelphia Sixers, o Vini falou, o Gus é maluco. Como assim? Tu acha que esse time é o pior time da NBA?
Mas...
time horroroso, que isso?
É, passamos por momentos difíceis.
A época de vacas magras foi grande, foi ruim.
Foi grande. O processo foi difícil, né?
Mas eu te admiro, ainda mais draftando jogadores que... você pegava o cara no draft e ficava na ansiedade pra ver ele, ele machucava, já demorava um ano
pegava
pra jogar.
Pick 1, pegava o Michael Carter Williams, que fez quase um quádruplo duplo no primeiro jogo dele pelo Philadelphia.
Nossa. Meu Deus,
ganhou o Roy, né?
Ganhou o Roy.
Aí você fala, meu Deus.
Temporada seguinte saiu do Fila.
Meu Deus.
Não dá, né? Bom, mas isso também é história para outro dia. Só vamos terminar com os times de menor transmissão na TV americana. Nossa, o Knicks que poderia estar entre os maiores.
O que uma loteria não faz, né?
O que uma loteria não faz? Você tá com 6 jogos, meia dúzia de jogos, junto com o Magic, com o Pistons, com o Timberwolves. Com 4 Bulls, Grizzlies e Wizards e com 3 Cleveland Cavaliers. O que aconteceu depois que o LeBron saiu dos Cavs, hein?
O que mais me admira nesses times...
e o Hornets, né?
É o Detroit Pistons. Um time que vai estar brigando ali pelos playoffs junto com esses outros times, né? Junto com o Knicks, junto com o Bulls, Grizzlies, Cavs, Hornets. Complicado.
É, eu acho que uma coisa que me impressiona muito é o Wizards. Wizards, há 3 anos atrás, 2 anos atrás, John Wall e Bradley Beal
eram
uma
eles eram
das melhores duplas da NBA.
Um mando de quadro em playoff.
Sim.
E eram,
mas nunca chegaram.
Os caras esperavam muito, talvez, uma terceira estrela pra fechar esse time e chegar a umas finais de NBA. Tinha
muito
esperança.
Eu gostava desse Wizards.
Eu gostava muito.
Aquela série, aquela série contra o Boston foi uma das melhores séries de playoffs. Foi muito boa. Game winner de um lado, game winner do outro. John Wall contra a Zia Thomas.
A Zia Thomas fez 54 pontos.
Nossa, foi... 54
pontos.
São jogadores que a gente não fala mais.
Os caras sumiram.
Que tristeza.
Ok, John Wall por lesão.
E agora tá no Wizards. A Zia
Thomas por lesão.
A Zia Thomas tá no Wizards.
Tá
verdade.
No Wizards.
Não,
é verdade.
É coincidência que eu nem lembrava.
Onde eles vão ter muitos jogos transmitidos agora é no Japão, né? O Rui Hashimura.
Ah,
o Hashimura. Que a gente vai falar bastante dele também.
Quando ele falou no Japão, eu olhei aqui pra ele.
Eu também não tinha entendido.
Ganharam um
se você tá
mercado,
falando,
aí.
Então
o japonês.
Ganharam um grande mercado aí.
Japonês.
Ah, galera. Bom, acho que a gente já falou bastante da Rapidinhas. Não foi tão rápido hoje, né?
Hoje não.
É que esse calendário da NBA tinha muita coisa pra falar.
Mas era preciso, né? Foi necessário.
E é isso aí, pessoal. Ouve a gente no Spotify. Onde mais que a gente tá? A gente tá no YouTube, né?
Já estamos no YouTube, estamos também no podcast da Apple. Só clicar em podcast, escrever Trash Talk, já aparece aí pra vocês o nosso logo. Só clicar, vai assistir todos os episódios, segue a gente aí.
É isso aí, a gente vai tá lançando já os próximos episódios no Spotify, no YouTube. Nos acompanhem onde vocês quiserem, comentem. Briguem com a gente.
Galera, todo o apoio de vocês vai nos ajudar demais. Cada like no YouTube, cada visualização vai nos ajudar demais pra gente continuar trazendo conteúdo legal pra vocês. Galera, valeu. Muito obrigado por nos ouvir mais uma Rapidinhas. Semana que vem tamo de volta aí.
Um abraço.
Tamo de novo.